Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de dezembro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Aqui você sabe, querido ouvinte, você participa e fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra, boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações, muitas mesmo, tá? 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, é isso mesmo, são duas lojas agora para você, na Marquês de Paranaguá. Em cada uma você encontra aquele crediário, tá? Em 10 vezes, sem juros. E também pode fazer suas compras em 12 vezes, sem juros, o cartão de crédito. Só na Supermalda e Omara Calçados. E Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa: crise de produção ameaça a oferta de dendê no estado. Nós falamos sobre esse assunto aqui, né, Marcos Bezerra? Uhum. Então, essa crise aí de produção ameaça a oferta de dendê no estado. Imagine, hein, a Bahia ficar sem dendê? Não tem como, gente.
Era um estado que era para ser autossuficiente na produção de azeite de dendê, né?
Exatamente.
Jornal Meio Norte de Teresina, Copa do Mundo. Argentina e França farão final de campeões.
Desejo toda a sorte do mundo para a Argentina. Espero que seja campeã. Diário de Pernambuco, Rosa Weber vota por tornar orçamento secreto inconstitucional. Vamos para frente.
Folha de Pernambuco, França e Argentina na final. Qual o seu palpite?
Meu palpite vai ser 2-1. 2 para Argentina, 1 para França.
Ok.
Tá? Jornal do Comércio Recife, mudança na lei das estatais faz Petrobras perder valor de mercado. A maior queda desde 1989. Hoje ainda a gente volta a falar dessa mudança da lei das estatais.
Diário do Nordeste de Fortaleza. França vence e disputa o tri com a Argentina.
E você acha que vai ser quanto? Argentina e França?
1-0 Argentina.
Ok, tá valendo. Tribuna do Norte de Natal, TCU, Tribunal de Contas da União, marca para janeiro julgamento da relicitação de aeroporto do Rio Grande do Norte.
Correio de Sergipe, Aracaju, Agricultura, estimativa de alta para a safra de grãos em Sergipe em 2022.
Jornal o Globo do Rio, sob nova direção, ações de BB, né? No caso aí, ações do Banco do Brasil e da Petrobras, caem após mudanças na lei das estatais. É, o mercado tá reagindo bem, não.
Zero Hora de Porto Alegre, Justiça libera a venda da Corsan. Propostas são esperadas hoje.
Estado de Minas, Belo Horizonte, julgamento no STF, Rosa Weber, orçamento secreto é inconstitucional. É o que a gente falou agora há pouco, ela votou contra aí. Para ela é inconstitucional.
Folha de São Paulo, mudança na lei das estatais abre portas para Centrão.
Centrão que só gosta de tomar lá da cá, né? Espero que... Ai, ai. Jornal Estado de São Paulo, mudança em lei facilita loteamento de estatais. Bota loteamento unido, loteamento, fatiamento, distribuição do queijo. Essa que é a verdade.
Teve um deputado aí que já pediu o Ministério da Saúde, né? Em troca de cento e poucos votos.
Só aí. Jesus na causa. Que país é esse? Jornal Valor Econômico de São Paulo. Negociação de ministérios e julgamento do orçamento secreto azedam clima. E PEC da transição pode ficar para a próxima semana? Muitos deputados já se posicionaram, viu, Marcos? Contra, e falta pouco aí para ter maioria e esse orçamento e essa PEC transição não passar.
Jornal A Tribuna, Jornal A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, PIX faz aumentar número de sequestros na Grande Vitória.
Muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado mesmo. Porque hoje em dia deram para sequestrar as pessoas e faz você ficar fazendo PIX, vários PIX, né? Então, muito cuidado mesmo, sempre atento por onde você estiver, seja de carro ou andando a pé, muito cuidado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando, ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Entre em contato conosco, comigo, Kátia Gomes, com o Marcos Bezerra, através do WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita, tá? Ou mensagem de áudio de 30 e no máximo 40 segundos. Daqui a pouco eu quero a participação aí, principalmente de pais. Pai, mãe, tá? Daqui a pouquinho, já vou adiantar aqui pra vocês, eu quero ouvir a opinião dos pais que precisam, né? Vira e mexe, precisa levar seus filhos para algum tipo de atendimento médico aqui em Ilhéus, pelo SUS. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês estão enfrentando aí atualmente? Na UPA da Esperança, no materno infantil, no Hospital Vida Memorial, como é que tá esse atendimento aí a vocês? Eu quero a opinião dos pais, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. 12 horas e 15 minutos, primeiro vamos relembrar aqui que temporal que causou inundações em cidades aqui do sul da Bahia e também extremo sul, né, do estado, completa em um ano e moradores relatam medo de novos alagamentos. Não é isso, Marcos Bezerra? Explica para nós.
Pois é, Kátia. Olha, há um ano, cidades do sul e extremo sul da Bahia foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado durante o mês de dezembro. Na ocasião, as cidades de Itamaraju e Jucuruçu foram algumas das que mais sofreram com alagamentos, desabamentos e deslizamentos. Em 2022, as chuvas se repetem e preocupam a população. Em 2021, 24 pessoas morreram e 629 mil foram afetadas em toda a Bahia. Em Jucuruçu, o nível do rio subiu tanto que parte da cidade foi coberta pela água. A dona de casa, Eliana Oliveira Santos, foi uma das pessoas que teve a casa invadida pela água. Por sorte, ela e o marido tinham saído do imóvel um dia antes e ido até a cidade vizinha por um motivo muito especial. Eliana estava grávida e perto de dar à luz. No mesmo dia que a rua dela ficou inundada, o pequeno Vitor nasceu. Deus me deu um livramento muito grande, porque se eu estivesse aqui, como conseguiria ir para o hospital? Contou. Durante o temporal, 3 pessoas morreram. Segundo a Secretaria de Assistência Social da cidade, 1.907 pessoas foram atingidas em Jucuruçu. Delas, 307 ficaram desabrigadas e 155 casas foram destruídas. Segundo a Prefeitura, atualmente 84 pessoas ainda recebem o auxílio aluguel. De acordo com Thaís Souza Silva, secretária de Assistência Social, 56 residências serão reconstruídas pelo órgão municipal em parceria com o governo federal. O medo de reviver a enchente de 2021 fez com que a servidora pública Simone Porto reconstruísse sua casa em cima do imóvel que vivia antes. Dessa forma, ela espera que a residência não fique alagada novamente. Somos acostumados a ver enchentes, mas não era naquela proporção do ano passado. Nos últimos dias, choveu forte aqui na cidade e eu não consegui dormir, desabafou ela. Em Tamaraju, a situação não foi diferente. Em 2021, três pessoas da mesma família morreram soterradas na cidade. Além disso, o nível do rio Jucuruçu, que corta a cidade, subiu e alagou as casas de diversos moradores. Um ano após a tragédia, cinco famílias ainda recebem o auxílio social e as casas que foram destruídas ainda não foram reconstruídas com os recursos federal e estatal, e estadual, melhor dizendo. Diante das chuvas que atingem a cidade em dezembro deste ano, os moradores têm medo de reviver as enchentes de 2021. Em novembro, o rio subiu 2 metros e cerca de 400 pessoas saíram de suas casas. Por causa do risco, o rio está sendo monitorado pelo órgão municipal. A servidora pública Euselita Gonçalves conta que é uma das pessoas que vivem próximas ao rio. Completei 60 anos, foi assim durante as inundações e eu espero que com 61 seja diferente. O nível do rio subiu esses dias e suspendi os móveis, porque tenho medo de perder tudo novamente, contou aí.
Eu imagino, Marcos, que essas pessoas vivem, né, com medo rondando, principalmente quando o tempo muda assim. É, aqui, por exemplo, em Ilhéus agora está tudo ficando escuro, o tempo fechando cada vez mais, provavelmente deve chover a qualquer momento. Imagine isso nessas cidades, nesses locais, onde essas pessoas passaram por toda essa situação, né? Seja lá Jucuruçu, Itamaraju, Medeiros Neto, lá no extremo sul, Itabuna, aqui no sul, Itajuípe. Né? Itajuípe. Então, realmente, as pessoas vivem assustadas, né? É complicado demais, gente. Muito preocupante
para essas pessoas. A apreensão e o medo, as pessoas não dormem quando chove.
Eu imagino. Né? Olha, neste momento faz 26 graus em Ilhéus, nublado, bem fechado ao mesmo tempo, tá aqui. E a probabilidade de chover é de 40% a 1 da tarde, né? Então, tá aqui informando que hoje, na verdade, a probabilidade de chover é de 80%, mas 1 da tarde a probabilidade é de 40%. A gente aproveita, vai em Itabuna e dá uma olhadinha também na previsão do tempo. Você olha para lá, para Itabuna, tá bem escuro. E aqui na previsão diz que tá garoando em Itabuna, né? Faz 25 graus, tá? Quem estiver nos ouvindo de Itabuna, como é que tá o tempo aí? Avisa pra gente, tá chovendo mesmo, tá garoando, já tá pingando, né? Já tem chuva por aí? Informa pra nós. Bem, 12 horas e 20 minutos. Vamos mudar de assunto e falar sobre uma questão delicada. Vira e mexe, a gente comenta aqui sobre essas questões, né? Envolvendo a saúde pública de Ilhéus. E mais uma vez, né, mais um triste episódio, né? E vira e mexe, principalmente a pediatria, né? É uma área, assim, extremamente complicada pelo SUS em Ilhéus. Diga-se de passagem, também vale lembrar que temos bons pediatras na região. Eu admiro, inclusive, o profissional médico que escolheu ser pediatra. A gente sabe que no Brasil tem uma defasagem muito grande, né? Deveríamos ter mais pediatras, o número ainda é baixo. Então eu admiro principalmente aqueles que hoje em dia escolhem fazer especialidade de pediatria e que trabalham com todo amor e afinco na pediatria no SUS. A gente sabe que o SUS é essencial, Marcos Bezerra, para atender a população.
É, sem dúvida.
Né? A população mais carente. Em Ilhéus, a situação é complicada. Sempre complicada. Nessa atual gestão aí do Silmar Alexandre, que já está na segunda gestão, né? É uma situação assim, cada ano é uma complicação. E aí quando vai chegando o fim de ano, parece que as coisas pioram, né? Eu não entendo. Por exemplo, o Hospital Vida Memorial, a qualquer momento, vai parar de atender aí a pediatria pelo SUS. Atender nossas crianças de portas abertas, né? Onde é que os pais vão recorrer? A UPA da Avenida Esperança, Marcos Bezerra? Que vira e mexe falta médico?
Uhum.
Quer ver um exemplo? Esses dias mesmo, um médico lá da pediatria faltou. Não porque ele quis, ele adoeceu, foi tudo de última hora, né? Não deu tempo lá avisar com antecedência. E aí ficou sem médico pediatra lá o domingo todo na UPA, na Avenida Esperança. O cara é ser humano, qualquer médico pode adoecer, mas aí nunca tem ninguém para substituir. Sabe por quê? Porque não existe uma organização nessa Secretaria de Saúde de Ilhéus. Não existe uma preocupação, Marcos Bezerra, de estar sempre pronto para colocar alguém para substituir. Primeiro, médico aqui para receber uma luta. Então o médico também não faz questão de ir trabalhar de graça. Tá? Médico estudou pra caramba, merece receber também dia, né? Assim como quem, qualquer trabalhador brasileiro que trabalha de verdade. Então esses dias lá ficou sem médico, né? Um domingo todo lá na UPA da Avenida Esperança. E aí, vai ser sempre assim? Quando alguém adoecer? E a gente sabe que hoje em dia é muito comum, do nada a pessoa pega um resfriado, né, Marcos? Um exemplo, ela pega uma gripe, ou pega uma Covid. E aí não pode trabalhar.
Uhum.
E aí a população fica desassistida? A mesma coisa é materno infantil, é outra desordem. Eu estou falando isso porque as mães, os pais me procuram. Ô Marcos, se eu fosse divulgar cada mensagem que eu recebo aqui, principalmente no meu direct do Instagram, tá? Kátia Gomes, jornalista, com C, vou vender meu peixe. Porque você pode mandar lá a sua mensagem, que eu respondo sim. Se eu for divulgar cada uma, tem mensagem aqui, minha gente, que é de chorar. É triste. E eu não vou deixar de falar. Materno infantil é outra desordem na pediatria. Eu sei, tá? Não agravando todos. Eu sei que tem médico que vai lá e trabalha e faz seu trabalho de forma decente. Não faz melhor porque falta estrutura. Mas a coordenação é uma desordem. A pediatria, a coordenação de pediatria do materno infantil, Hospital Joaquim Sampaio, hospital pediátrico, materno, infantil, não é isso? Joaquim Sampaio, é uma desordem. Eu soube que a senhora coordenadora, né, quando passa a visita aí, mal medica a criança, mal evolui aí o prontuário da criança, não tá nem aí. Eu queria saber até quando isso vai ser dessa forma em Ilhéus. E pasmem, senhores, o Hospital Vida Memorial, que presta aí o serviço de pediatria, já divulgou nota informando que vai fechar as portas, tá? Eu tô aqui em mãos com o ofício do Hospital Vida Memorial, ofício número 7 de 2022, Ilhéus, Bahia, 12 de dezembro de 2022. A diretoria técnica e administrativa Hospital Vida Memorial, situada na rua Ramiro Castro, número 214, Centro de Ilhéus. E aí diz o seguinte, viu, Marcos Bezerra, anota. O Instituto Sagrado Coração de Jesus vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, considerando o término do contrato deste hospital com o município de Ilhéus, para o atendimento de urgência e emergência e enfermaria pediátrica, que, no caso, né, vai finalizar esse contrato dia 5 de janeiro de 2023, referente ao sobredito contrato e ainda visando o esclarecimento aos usuários do serviço. Eu tô lendo a nota na íntegra para vocês. Comunicar o encerramento dos atendimentos médicos do Serviço de Pediatria do Hospital Vida Memorial a partir de, anotem, 22 de dezembro deste ano, sendo os pacientes a partir dessa data contrarreferenciados para os demais aparelhos de referência do município pelos plantonistas que realizarão no dito período não somente atendimentos de urgência e emergência. Por fim, salienta-se que o Instituto reconhece o esforço deste hospital para o adimplemento dos valores da equipe médica de pediatria, ainda que os repasses oriundos da Prefeitura Municipal de Ilhéus estejam em atraso superior a 6 meses. Ou seja, os médicos que trabalham lá no Hospital Vida Memorial não querem mais trabalhar sem receber. A prefeitura não faz o repasse à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Segundo a Hospital Vida Memorial, não tem feito os repasses há 6 meses, Marcos.
Nossa.
Dito isso, tá aqui a nota. Nos colocamos à disposição para o integral restabelecimento do serviço e assim for do interesse das demais partes. Por oportuno, informa-se ainda a comunicação ao Conselho Regional de Medicina da Bahia, que é o CREMEB, acerca do encerramento dos atendimentos. Anteciosamente, Instituto Sagrado Coração de Jesus, aí assina aqui a senhora Jéssica Reis, diretora administrativa. Então tá aqui, Marcos, não é uma nota qualquer, está num papel timbrado, né, do Instituto Coração de Jesus, que é a mantenedora aí, né, administra o Hospital Vida Memorial em Ilhéus. As pessoas, os pais, principalmente, estão aí preocupados, como é que vai ficar se o Hospital Vida Memorial deixar de atender de portas abertas? Eles vão ficar na dependência de uma UPA na Avenida Esperança, que nem sempre tem médico, né? Nem sempre tem um pediatra. Um hospital materno-infantil que não é portas abertas, é só paciente regulado e que, mesmo estando lá internado, não está tendo um bom atendimento, acolhimento e tratamento, porque em Ilhéus as coisas são assim. E as pessoas, né, o povo quer saber do prefeito de Ilhéus, que é médico, do senhor secretário de saúde de Ilhéus, que é médico, né? O seu prefeito de Ilhéus é o seu Mário Alexandre, médico. Secretário de saúde, doutor André Cesário, médico. Como é que vai ficar essa situação? O povo quer saber esse absurdo que vem acontecendo em Ilhéus. Até quando vai ficar nessa situação? E aí eu recebi aqui a matéria, né, do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, Marcos, que diz o seguinte: Prefeitura de Ilhéus informa que atendimento de urgência e emergência infantil não foi suspenso. Diferentemente do que circula em alguns sites, o atendimento infantil de urgência e emergência no Hospital Vida Memorial não foi suspenso. A Prefeitura de Ilhéus informa à comunidade que a assistência pediátrica segue sendo prestada normalmente na unidade, olha só. Não é o que o povo vê lá, quando vai lá, né? O município, porém, alerta que a manutenção dos serviços nos próximos meses ainda será avaliada junto à diretoria geral, sendo que qualquer conteúdo extraordinário é passível de correção. A princípio, o encerramento do contrato celebrado entre a Prefeitura e o Hospital Vida Memorial está previsto para o dia 5 de janeiro de 2023. Diante do exposto, a unidade hospitalar esclarece que a partir de 22 de dezembro desse ano, o médico plantonista não realizará atendimento externo, salvaguardando casos de risco iminente de morte classificados como vermelho pelos protocolos médicos. Traduzindo para vocês, a prefeitura, a senhora secretaria, né, o senhor secretário de saúde de Ilhéus, o André Cesário, ele quer dizer o seguinte, que ainda vai vencer esse contrato, que eles estão avaliando, né, para ver como é que vai ficar. Eles não têm a vergonha na cara e não diz a verdade que está devendo ao hospital há 6 meses e, por isso, o médico plantonista também está há 6 meses sem receber, não quer trabalhar de graça e ele está certo, né, Marcos? Oh. Não tem a coragem também de dizer para o povo que eles não têm interesse de renovar esse contrato. Porque o senhor disse isso já, viu, secretário? A médicos do município. O senhor disse isso, tá? Que os médicos já me falaram. Que o senhor não tem interesse de renovar o contrato com o Hospital Vida Memorial. Aí agora que a imprensa está em cima, o senhor vem com essa conversinha, com esse blá, 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 mais uma vez? Ah, fala a verdade. E aí diz que, a princípio, né, o encerramento do contrato celebrado na prefeitura é previsto para 5 de janeiro, né? Como se chegasse até lá, fosse renovar. Então deixa claro se vai renovar ou não, porque o senhor já disse para os médicos que não tem interesse de renovar. Que as crianças, né, a pediatria tem que funcionar plena lá na UPA da Avenida Esperança, mas não é o que acontece, né? E aqui a nota ainda da prefeitura disse que o plantão seguirá normalmente até 5 de janeiro, Marcos, atendendo os pacientes internados, regulando os mesmos para outras unidades até o encerramento do contrato. Então, cuidado, viu, pais? Pode chegar até lá e não ter nem para onde ir o seu filho. Porque se depender da regulação do Estado da Bahia, morre a míngua. Esta que é a verdade. Junta a regulação desse município, que é um péssimo serviço, e a regulação do estado da Bahia, meu amigo, é a fila da morte. É essa que é a verdade. E ainda diz aqui, Marcos, que com a UPA da Esperança, remodelamos o fluxo de atendimento na atenção básica, a fim de ampliar os serviços prestados na rede. Amplia, mas não funciona plenamente, né? Aí fala que a UPA oferece assistência de adulto e pediatria e possui capacidade para atender 100 pessoas por dia, com a disponibilização de 4 leitos de observação pediátrica e sala vermelha para atendimento infantil, além da porta aberta, além de porta aberta para traumatologia na COT, IOT e COSI. A CESAL reitera que caso haja descontinuidade dos serviços pediátricos, no Vida Memorial, divulgará a população com antecedência e as crianças serão reguladas para outros estabelecimentos de saúde. O comunicado enviado à imprensa foi emitido pelo Instituto Sagrado Coração de Jesus, responsável pela gestão médica da pediatria. Então, eu tenho aqui em mãos, acabei de ler esse comunicado do Hospital Vida Memorial, que no caso aí é assinado pelo Instituto Sagrado Coração de Jesus, que administra lá o hospital. Eles estão mentindo quando falam que o hospital está 6 meses sem receber o repasse, consequentemente o médico da pediatria, tá? Aí vocês falam aqui que caso haja descontinuidade do serviço pediátrico em Vida Memorial, vai divulgar com antecedência. Que antecedência? Porque hoje é 15 de dezembro, 5 de janeiro é logo ali, Marcos. É logo ali.
Pois é.
Qual é a antecedência desse povo? Um dia 24 horas antes? Ou no próprio dia 5 de janeiro? Ah, secretário de saúde, pelo amor de Deus. Tem uma postura mais séria. Respeitem o povo desse município. Trabalhe de forma mais séria, mais correta. Oferecendo uma saúde digna à população. Seja uma atenção básica ou até mesmo a média e alta complexidade. Eu não vou nem bater tanto nessa tecla da média e alta complexidade. Mas a atenção básica deixa a desejar. A saúde pública nesse município, nas mãos dessa Secretaria de Saúde, é uma vergonha. Então acordem, viu, pais? Se preparem pelo que pode vir por aí. E eu quero a opinião de vocês hoje no programa, tá? Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Rede UniFTC. Nós vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, uma ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo dia. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Você também que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo. Aperte o seu cinto, porque a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, aconteceu um acidente automobilístico na BA-001, fato este ocorrido por volta das 9 horas da noite de ontem, quarta-feira, quando o ciclista Jailson Conceição de Souza, de 43 anos de idade, ele foi vítima de um atropelamento ali próximo à Praia do Cururupi, na zona sul de Ilhéus. De acordo com informações, Jailson, ao tentar atravessar a BA-001, sentido lado da praia, ele acabou sendo atropelado por um veículo de cor branca com placa de final 0638. O motorista não teve a sua identidade revelada e também devido a até mesmo o local ser muito escuro para identificar o veículo e também o condutor deste carro. No impacto, a bicicleta ficou destruída. Jailson Conceição teria sofrido traumatismo craniano, fratura exposta na perna e ferimentos na face. Mesmo assim, Jailson foi socorrido consciente através do SAMU e encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. Violência em Itabuna. Um homem foi surpreendido e teve o seu veículo Volkswagen T-Cross cor cinza e placa policial PLY 8A30. Ele foi assaltado na noite de ontem por volta das 6 horas em Itabuna. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos no Complexo Policial. A vítima foi surpreendida por criminosos quando estava estacionando o seu veículo no bairro Castalha. Três homens se aproximaram, anunciaram o assalto e levaram o automóvel para em seguida fugir. As informações sobre o paradeiro deste veículo podem ser passadas pelo 97 para a Polícia Civil ou 190 para a Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi agora descendo até o município de Canavieiras. Lá em Canavieiras foi o seguinte: uma mulher, ela foi presa acusada de torturar a própria filha de 9 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, a menina ficou internada com ferimentos graves depois de ser espancada pela mãe no último mês de novembro. A mulher usou um rodo para bater na menina, que teve lesões nos braços, mãos, pernas e também na cabeça. Depois que a criança foi internada, a Polícia Civil foi acionada por conta da suspeita de agressão. A agressora está presa na carceragem da Sexta Corpim de Itabuna, onde está à disposição do Poder Judiciário. A identidade desta mãe não foi divulgada. Olha, Vitória da Conquista. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do assassinato de Leonardo. Após alguns dias sem crimes violentos em Conquista, lá voltou a registrar um crime de homicídio. O fato aconteceu no bairro Santa Terezinha. De acordo com moradores, um motociclista identificado como Leonardo, ele foi assassinado a tiros. Ele estava pilotando a moto quando percebeu a aproximação do atirador, que efetuou os disparos e fugiu em seguida. O homem morreu na hora. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, já deu início às investigações. E atenção, hein? Clima tenso, clima violento na cidade de Jequié. Anote comigo e fique atento o que aconteceu. Em menos de 48 horas, a Polícia Militar de Jequié registrou outro homicídio no mesmo local do que um que aconteceu de forma anterior na rua Princesa Isabel, bairro Joaquim Romão. Um homem de prenome Ademir, vulgo Careca, ele foi morto quando chegava hoje, por volta das 7:30 da manhã, ao trabalho no interior do supermercado em frente ao Colégio Presidente Médici. De acordo com informações, os assassinos teriam chegado em uma moto e ficaram dentro do comércio aguardando a vítima, que foi assassinada na frente dos colegas. Uma equipe da Polícia Militar e do Departamento Técnico de Jequié estiveram hoje no local, saíram agora há pouco para remover este corpo e fazer a perícia. Lembrando, como falamos ontem no Jornal do Meio Dia, na tarde da última terça-feira, Jackson Vaz Santos foi executado por um homem armado. O homicídio aconteceu em frente ao supermercado, onde a vítima trabalhava como açougueiro. Mais uma vítima de homicídio no mesmo supermercado, na cidade de Jequié. Polícia Mix, daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi voltará reabastecida de informações do setor policial. Você continua aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você fala conosco pelo WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Mensagem de áudio ou mensagem escrita, tá? É, de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O Marcos já está passando por ali. Enquanto isso, enquanto ele separa as mensagens, deixa eu mandar uns alus. Eu queria agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Um beijo para Josélia da Silva, sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Quem mais? Ela me mandou mensagem agora há pouco aqui no meu Instagram, Jussi Matos. Um beijo para você, Jussi. Obrigada, tá, minha linda? Ela disse que eu amo a minha risada. Um beijo para Jussi Matos, obrigada pela audiência. Um beijo também para Arlene Alves. Olha, a Arlene Marcos, ela é de Igrapiúna. Uhum. E acompanha o Jornal do Meio Dia todos os dias de lá, direto da cidade dela, Igrapiúna, tá? Muito obrigada, viu? Ela pediu para mandar um cheiro para os filhos dela. Ó, um cheiro, então, especial para Nicolas, Valentim, Noah e Renatinho. São os filhos da Arlene Alves, de lá do município de Igrapiúna. Muito obrigada, minha linda, e toda a família aí pela audiência. Um beijo. Tu gostou de fazer filho, hein, Arlene?
Mulher abraço de Deus. Abraço pro pessoal dando essa audiência. Também mandar um abração e um beijo para a jornalista Lívia Cabral, né? Que é da assessoria do Instituto Arapiaú, que é uma entidade de capital privado sem fins lucrativos, que tem sede em São Paulo e em Serra Grande. E aí cuida também, né, do meio ambiente, está sempre lutando pelas causas que tem a ver. Um abraço para todos do Instituto Arapiaú e obrigado pelos mimos aqui que mandaram.
Ah, obrigada, viu, Lívia? Jornalista Lívia Cabral, faz assessoria do Instituto Arapiaú. O Instituto Arapiaú fica ali em Serra Grande, aqui no município de Uruçuca. Um abraço para todos do Instituto Arapiaú. Muito obrigada pelo mimo, tá? De fim de ano. Amei! Um abraço para vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Bem, Marcos vai dar uma circulada aí pelo WhatsApp. O que temos de mensagem de ouvintes?
O Daniel Aquino manda boa tarde. Ele trabalha no Planeta Doce, né? Ali no Malhado. E disse que deixaram um RG lá na loja, né? Tá em nome de Gael Luca Gomes Reis. Então, Gael Luca Gomes Reis, perdeu essa identidade, tá lá no Planeta Doce, no Malhado.
Divulgado. É. Mais alguma coisa?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Beijos, boa tarde, Kátia. Amo sua risada. Marcão, um abraço, viu, dupla. Show, a Vanesca do Sol e Marta na sintonia.
Beijo, Vanesca. Tá de folga hoje? Um beijo.
A Mirene Matos, no momento, tá trabalhando, mas tá ligada aí na Melhor Rádio, no Jornal do Meio Dia.
Beijo pra vocês. Um abraço pra Flavinha, Matheus Dias, Aline Marcos, Jucineide, que eu já falei. A galera toda aqui, que quando eu divulgo meu Instagram, todo mundo manda mensagem aqui pra mim e aí me adiciona aqui no Instagram. Um beijo pra vocês, tá? Obrigada mesmo pelo carinho.
O Ailton Jardineiro manda uma ótima tarde e diz que hoje é um dia natural, uma data super especial. Hoje é o dia do jardineiro, né?
Ai, que legal. O jardineiro tem um trabalho tão bacana, né? Tão bonito. Fazem também belas obras de artes, viu? Nos jardins. Um abraço aí para os jardineiros.
Tem mais aqui, deixa eu dar uma olhada. Kátia em Itabuna, tempo fechado e chove fraco. É o Kleber da lotérica do shopping que está mandando a informação aí.
Nosso querido amigo aí, Kleber, nosso ouvinte assíduo, né, Kleber? Lá da lotérica do shopping de Jequitibá, um abraço para você. Obrigada pela informação, tá vendo? Então bate com o que diz aqui, ó, a previsão do tempo, né? Chovendo bem fraquinho, fala garoando, né? Em Itabuna. E aqui continua, permanece tempo fechado, viu? Bem nublado mesmo.
Outro ouvinte mandou foto aqui, manda um boa tarde. Olha a situação dessa ladeira Alto Bela Vista, em Ilhéus, Mambape. Já tem quase um mês, tem buraco na ladeira, não sobe carro, moto, caminhão de lixo, Uber, nada.
Minha Nossa Senhora, difícil, viu? Rapidamente, Marcos, a gente vai ter que acionar Coutinho Neto. Vou resumir aqui informações do setor policial. A Polícia Federal iniciou a operação contra atos de terrorismo e ameaças à comunidade escolar da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Isso hoje. As investigações apontam que o crime foi cometido por meio de perfis anônimos nas redes sociais para causar terror. Pois é, gente. Operação contra terrorismo e ameaças de ataques em escolas, tá? Em Barreiras. Um homem esteve na delegacia da Polícia Federal de Barreiras para denunciar conversas publicadas em uma rede social sobre o planejamento de um atentado que teria realizado em diversas escolas do município. As investigações iniciaram a partir dessa denúncia e sobre o teor da conversa não foi divulgado, né? Outra coisa que rapidamente, empresários do ramo de farmácia são investigados por sonegar mais de R$ 35 milhões de reais em Feira de Santana. A operação chamada de Bulário identificou que os donos das empresas fraudavam a fiscalização tributada usando laranjas no quadro de sócios. Que coisa, hein? Bem, vamos acionar ele, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o seu retorno da viatura virtual da Gabi, reabastecida de notícias do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, município de Teixeira de Freitas, extremo sul do estado. A Polícia Militar de Teixeira de Freitas apresentou a delegada plantonista Viviane Amaral na manhã de ontem, quarta-feira, Henrique Chaves Costa, 32 anos de idade, acusado de abusar da própria filha de apenas 11 anos. Segundo informações, os abusos aconteciam desde o ano lá atrás, hein? De 2016, quando a criança tinha apenas 5 anos de idade. A denúncia chegou através do SICOM 190 e o abuso foi confirmado pelo próprio pai. Henrique disse que está preso porque abusou da filha. Ele falou assim: eu só abusei, não penetrei, só passei a mão por várias vezes. Eu não gostava do que fazia, só que o diabo me mandou usar várias vezes e acabei com minha vida, explicou esse pai safado. O acusado não esboçou nenhuma reação na prisão e na sequência foi conduzido e apresentado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, em Teixeira de Freitas. Henrique vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, e ele será recambiado para o conjunto penal de Teixeira de Freitas. E eu quero saber agora se o capeta também vai dizer alguma coisa no ouvido dele lá dentro da carceragem. Ainda no município de Teixeira de Freitas, na manhã de ontem, quarta-feira, policiais da 87 CIPM prenderam um homem identificado como Eric Oliveira Rocha, de 20 anos de idade, no bairro Bela Vista. Uma guarnição da polícia estava realizando rondas rotineiras quando avistaram o indivíduo em um veículo Volkswagen Polo e, ao abordar o motorista e fazer uma revista minuciosa no veículo, encontraram 250 gramas de cocaína, maconha e R$ 202,00 em espécie. Eric foi flagranteado no artigo 33 da Lei de Drogas, do Tráfico de Drogas, e segue preso à disposição da justiça. Guaratinga, também no extremo sul do estado, foi palco de uma ação criminosa. Um médico e duas funcionárias foram feitos reféns por criminosos por volta das 7 horas da manhã de ontem. Segundo informações, três homens armados renderam a funcionária que estava chegando para o trabalho na casa do médico, no centro da cidade de Guaratinga. Eles estavam em uma estrada cor branca. Os criminosos entraram na residência, amarrando a funcionária e o médico, que estava tomando o seu café da manhã. Eles reviraram a casa e obrigaram o médico a fazer várias transferências bancárias via Pix. Durante todo o tempo que ficou dentro da residência, os assaltantes ameaçaram as duas vítimas enquanto falavam com o comparsa por telefone. Conforme relato do médico, os bandidos fizeram bastante tortura psicológica. O médico disse: disseram que eu ia cortar meu dedo, perguntaram onde estava o dinheiro e o ouro. Quando a segunda funcionária chegou, rolou uma confusão e aproveitei para pular o muro e fugir, detalhou o médico, que saiu machucado dessa fuga, mas as imagens já estão circulando e a polícia é questão de momentos para identificar este trio de bandidos lá de Guaratinga. Lembram daquele caso, daquela mãe que acabou deixando, abandonando a filha no matagal lá em Milagres? Veja bem, a guarda do bebê encontrado em um matagal na cidade de Milagres foi concedida para a prima da mãe da criança ontem, quarta-feira. A audiência de custódia da mãe do recém-nascido, presa em flagrante na terça, também aconteceu ontem. Na ocasião, a justiça decidiu pela soltura dela, mas a mesma segue respondendo pelo crime de abandono de incapaz previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Durante a audiência de custódia, uma prima da mãe da criança disse que gostaria de ficar com o bebê sob sua responsabilidade. Pela lei, familiares têm preferência em relação à guarda. O delegado de Milagres, Tiago Costa, explicou que o conselho tutelar irá acompanhar todo o processo que diz respeito ao caso, mas é que ainda o caso não foi encerrado, o inquérito. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, um vídeo que está circulando em toda a internet de uma barbaridade que aconteceu em Feira de Santana chocou a todos nós. O terceiro sargento do Exército, Fabrício da Silva Santos, de 23 anos de idade, ele foi abatido a tiros ontem pela manhã. O crime aconteceu no Parque Panorama, no bairro do Tomba, próximo ao orfanato evangélico em Feira. O vídeo que circula pelas redes sociais, feito por câmeras internas de segurança, mostra o momento exato da execução do sargento. Nas imagens, a vítima aparece indo em direção à sua motocicleta quando um carro branco para, um homem armado com a escopeta calibre 12 desce e aborda o sargento. Fabrício levanta as barras da calça na tentativa de mostrar que não estaria armado. Mesmo assim, é alvejado a queima-roupa com vários tiros e cai ao solo próximo à moto. O criminoso recolhe objetos no chão, aparentemente as cápsulas da escopeta, dos cartuchos que foram disparados, e fogem em seguida no veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Hospital Geral Cléristo Andrade por uma ambulância do Exército Brasileiro, porém o jovem não resistiu aos tiros e morreu na unidade hospitalar. O levantamento cadavérico do corpo foi realizado pelo delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídios em Feira de Santana. Lamentável. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio Dia com novas informações do setor policial. JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Olha, a nossa última notícia de hoje sobre a lei das estatais no Senado, PEC do estouro na Câmara e mais, né? A possibilidade de votação da mudança da lei das estatais no Senado e da PEC do estouro na Câmara dos Deputados estão entre, né, os destaques, né? Então, pode ser hoje, nesta quinta, ou ficar para amanhã. Então, a mudança na lei das estatais pode ser votada no Senado hoje, e o projeto de lei que visa modificar o texto da lei das estatais pode ser votado também. Pode ser votado, então. E o objetivo da alteração é facilitar indicações políticas em empresas estatais ou de capital misto. Isso está dando pano para manga, né? E a Petrobras já perdeu 219 bilhões em valor de mercado desde o dia 21 de outubro, data em que a cotação da petroleira bateu o seu recorde histórico, de acordo com o levantamento da plataforma de investimentos Trademap. As ações ordinárias da Petrobras lideraram as perdas do dia no Ibovespa e encerraram o pregão com recuo de 9,8%. As ações do Banco do Brasil também, né? Então, o mercado está reagindo mal aí por conta desta lei das estatais, né? Que querem mudar, tirar aquela quarentena de 36 meses para um mês para que o mercadante possa assumir aí o BNDES. Isso vai complicar, viu, Marco? Vai vendo aí. Bem, finalizamos aqui então a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. dia 15 de dezembro, agradecendo a sua audiência. Caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas, ali na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, venha de nota ENEM ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes, até amanhã às 12 horas.
Isso aí, até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Suzy Luz está chegando com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.